Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Estamos no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Das 18h às 18h30, estamos em onda média nos 15.30. E em onda curta em 13.630 e 17.655. No telemóvel, m.voportugues.com. O nosso número no WhatsApp é +1 908 652 4584. Nos próximos 60 minutos, em diálogo aqui na Voz da América com os ouvintes de Angola. Hoje temos connosco Anastácio Finda, ele é membro do Conselho Político da Oposição. Mas antes de entrarmos em diálogo com os ouvintes, vamos às manchetes a esta hora. Em Angola, a marcha das mães e esposas dos 15 presos políticos angolanos marcada para 28 de agosto foi proibida pelo governo provincial de Luanda.
A minha reação não deixa de ser aquela de descontentamento, porque nós, até agora, metimos uma carta ao governo provincial e o governo provincial diz que a marcha só pode, não pode ser feita de dia, só tem que ser das 19 para frente. Epa, eu não sei o que é que se passa, porque nós é que estamos sentindo pelos nossos filhos. Não estamos a pedir mais nada, senão a libertação dos nossos filhos.
Depois desta decisão, vocês vão, de qualquer modo, sair às ruas ou vão tentar outra alternativa?
Olha, já de novo, sexta-feira, remetemos uma outra carta. Então, como nós queremos uma vigília, não sei se vai ser possível a manifestação do dia 28, ou a vigília.
A vigília seria no mesmo dia e qual seria o local?
Olha, seria do 1º de maio, da Praça da Independência, até o Largo da Maianga. Ficamos e acendemos as velas, com velas acesas, e ali havíamos de dormir.
Quer deixar alguma mensagem ao GPL, às autoridades angolanas?
Eu quero, sim, senhora. Eu quero deixar às autoridades angolanas que nos deixem fazer, ou soltem os nossos filhos, ou de não então, nós vamos prosseguir com a vigília.
Era a reação de Isabel Correia, mãe do ativista Osvaldo Caolo. De lembrar que a marcha das mães e esposas está marcada para 28 de agosto, dia de aniversário do presidente angolano José Eduardo dos Santos. E na Guiné-Bissau, José Mário Vaz pediu proteção ao Senegal. Ele terá pedido proteção ao seu homólogo do Senegal, pedindo por um grupo de intervenção da Polícia Nacional para garantir a sua segurança. A notícia foi avançada pelo portal de notícias do Senegal, Seneweb News. E ainda na Guiné-Bissau, organizações da sociedade civil ameaçam paralisar o país a partir desta sexta-feira como resposta à decisão do presidente José Mário Vaz de nomear Bacido Djá como primeiro-ministro. Em Moçambique, o líder da Renamo, Afonso de Lhacama, anunciou que o braço armado do partido vai reunir a partir de hoje, por dois dias, no centro do país para traçar estratégias de segurança nas províncias autónomas que insiste em criar. Na Somália, três soldados da missão da União Africana, da AMISOM, foram acusados formalmente de envolvimento na morte de vários civis somalianos no mês passado.
Angola, fala só.
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 Boa tarde, este é o Angola Fala Só, aqui na Voz da América, hoje com Mayra de La Salete. Já temos o nosso convidado em linha, Anastácio Finda. Muito boa tarde, doutor Anastácio.
Muito boa tarde.
Como está? Muito obrigada pelo aceitar o nosso convite para participar aqui no Angola Fala Só, nesta sexta-feira, dia 21 de agosto. Nós já temos um ouvinte em linha, mas vou apresentá-lo de novo. O Sr. Anastácio é membro do Conselho Político da Oposição.
Não, tenho que fazer uma rectificação. Portanto,
sim, sim.
Eu fui membro do Conselho da Oposição. Portanto, eu fui candidato às eleições presidenciais em 2012 pelo Conselho Político da Oposição. Portanto, essa coligação já foi extinta.
Okay.
Já não existe porque ela não alcançou o resultado.
Ok, muito obrigada, muito obrigada. Então, e podemos apresentá-lo como o que agora? Qual é a sua função?
Portanto, eu sou político, sou jurista, portanto, sou advogado estagiário, sou assessor jurídico e também professor.
Muito bem, então, olha, vamos passar já ao João Moreira, o Sr. João Moreira, no BIE. Por favor, Sr. João Moreira, coloque a sua pergunta.
Muito obrigado. Agradeço mais uma vez que me deram essa oportunidade. Em primeiro lugar, iria saudar o nosso convidado e a Ana Guedes.
Ana Guedes, aceita o seu cumprimento, mas hoje está aqui a falar com Mayra de La Salette. Então coloque a sua pergunta, que o nosso convidado está à espera.
E essa senhora, eu falo a partir do município do Xinguari, província do Bié. Em primeiro lugar, iria dizer, colocar a minha questão, tem a ver com os jovens revolucionários. São 15 jovens presos. O governo do MPLA dizer que não existe em Angola presos políticos. Então, se não existe, antes deles serem presos, na visita da senhora Ana Gomes, o senhor Bento Bento foi claro a dizer que aqueles jovens todos são da Jura. Então, se são da Jura, significa que são presos políticos. Outra questão tem a ver com a realização de uma atividade alusivo o dia 3 de agosto, que é a data natalícia do fundador do Partido UNITA, o Dr. Savimbi. A UNITA realizou, sim senhora, no Bié. Aquilo deu medo, porque muita gente não havia espaço. Mas o que é que acontece? O MPLA, por sua vez, inventou uma atividade que, no final, provocou uma desgraça. Não sei se as redes sociais internacionais tiveram oportunidade de ver. Nós fomos até, porque temos alguns parentes que morreram também no Andulo, fomos lá fazer a... fomos assistir, mas daquilo que nós vimos, aquilo é mesmo, talvez diríamos que o governo não tem responsabilidade, porque morreram muita gente. O número que se deu, o número que se deu a 10 pessoas, não só. É desumano, porque o senhor governador, na qualidade de pai de todos, apenas só assistiu o funeral dos polícias. Por que que não assistiu também dos civis, que são da OMA? Então, significa que o que presta nessa sociedade é somente a polícia. Então, essa é uma das questões que eu coloquei. E, por outra, tem a ver com... Tenho a dizer que nós precisamos de ajuda. Não sei se a comunidade internacional já não olha pela África negra, porque temos visto que a África branca tem ajuda da comunidade internacional, mas nós, sempre que gritamos, estamos a morrer, estamos a sofrer, estamos sendo agredidos.
Senhor João, Senhor João Moreira.
Terras, mas estamos a...
Senhor João Moreira, olha, eu vou pedir já ao Dr. Anastácio para responder às suas questões, está bem? Dr. Anastácio, o que é que acha destas questões colocadas pelo Senhor João Moreira do BIE?
Portanto, eu devo dizer que são questões pertinentes, mas que, como eu não sou membro do governo, mas sou um indivíduo que faço parte da sociedade no geral, aliás, sou político, sou jurista, também sou professor, e na qualidade de advogado também estagiário, bem como assessor jurídico, eu vou responder dizendo que, primeiro, é que nós temos que entender que nós estamos num país que vem de uma guerra fratricida, uma guerra em que morreram muita gente, vieram de parte a parte.
Doutor Anastácio, desculpe interrompê-lo, mas Respondendo à primeira pergunta que nos coloca o Sr. João Moreira, estes 15 detidos são ou não, podem ser ou não considerados presos políticos, independentemente do nosso contexto, o contexto de Angola, o contexto histórico de guerra?
É assim, Mayra, eu fiz uma breve introdução, é para chegar mesmo aí. Vou responder todas as perguntas à vontade, sem grandes problemas. No entanto, as mentes continuam de algumas pessoas. A questão dos jovens que estão presos. Como jurista, eu devo dizer que eu vou me ater mais naquilo que disse o senhor Procurador-Geral da República. Portanto, porque como advogado estagiário e também como jurista, eu não posso falar no vazio. Quer dizer, houve uma acusação. Agora, nos termos da lei, e assim como a própria doutrina e a jurisprudência, portanto, a Procuradoria-Geral da República, em tribunal, no momento próprio, terá que provar isto. Portanto, uma vez que os 15 elementos que estão presos, penso eu que têm advogados, existe também um juiz que vai julgar, portanto, esta causa, este problema todo, e então aí poderemos aferir se realmente houve ou não houve crime, se há ou não há crime, se por acaso o ato praticado ou os atos praticados por esses 15 elementos realmente configuram uma ilicitude penal. Portanto, constitui uma prática com relevância penal. E assim, eu devo responder a esses termos. Não posso extravasar isto, sob pena de estar a ferir a própria deontologia como jurista e como advogado. No entanto, por isso, nós advogados, quando vamos ao tribunal, vamos defender alguém em função daquilo, portanto, defender, mas em função daquilo que é a acusação. Não podemos sair fora deste âmbito. Portanto, eu devo dizer que o Procurador-Geral da República fez acusações, ele é o mais alto mandatário da PGR, fez acusações, e então essas acusações deverão ser provadas em tribunal. Portanto, o que eu aconselho ao nosso amigo do BIE, portanto, que é o João Moreira, exato, portanto, que aguarde, portanto, o dia do julgamento, ou seja, o dia da primeira audiência, aí poderemos ter mais ou menos uma ideia concreta sobre o assunto. Uma vez que, segundo eles, e penso que é assim mesmo no extremo da lei, portanto, o processo ainda se encontra na fase da instrução processual. E normalmente nesses casos, o processo quando está em fase de instrução processual, por regra, é mesmo, portanto, secreto. Então, só quando extravasar, passa o termo, ou passar para a fase da instrução contraditória, ou também para a fase do julgamento, caso não haja a contradição, portanto, a fase contraditória, então aí já poderá ser público. Quer dizer que o advogado das partes, ou seja, dos 15 elementos que estão detidos, poderá ir ao tribunal, requerer a consulta, a confiança do processo, e aí poderá analisar, e aí estaremos em condições de aferir realmente de que se trata.
Sim, portanto, sim.
Esta é a minha resposta em relação...
Muito bem, muito obrigada.
Portanto, eu não posso dizer se são positivos, porque eu não tenho concretamente uma ideia formada como tal, mas a minha, exato, resposta foi nos termos da lei, como jurista e advogado.
E bastante...
Agora, quanto à segunda questão,
sim, sim,
sobre o dia natalício, a data natalício do Dr. Savimbi,
exato,
portanto, é alguém que eu respeito, portanto, uma pessoa mais velha, uma pessoa que fez parte da luta de libertação de Angola, eu devo dizer que aquela confusão que houve no BIE, há pouco tempo mesmo, portanto, há dias por aí, eu penso que é mesmo o resultado daquilo que eu comecei a falar no princípio. Portanto, é que ainda existem aquelas mágoas entre as pessoas, de um e do outro lado. Então, o que importa aqui é que cada cidadão procure desarmar a sua mente. Cada cidadão deve desarmar a sua mente. Portanto, fazer crer, ou seja, fazer sentir os outros, e também a si mesmo, de que em Angola já há paz. E havendo paz, sempre que for incitado no sentido de fazer confusão contra outrem, então fazer um recuo, refletir e não fazer confusão. Portanto, este é o meu apelo.
Exato.
E também esse meu conselho vai para o próprio senhor João, portanto, o senhor João Moreira. Portanto, sempre que houver uma situação do género, se ele puder ser também um dos veículos, portanto, da linguagem, da mensagem de paz, melhor. É o que eu faço sempre, felizmente.
Muito obrigada. Olá. Olha, vamos passar ao ouvinte Armando Agostinho na Uila. Ele também tem perguntas para si. Vamos ver se conseguimos aqui colocar mais ouvintes. Muito obrigada pela sua resposta. Foi muito boa. Senhor Armando Agostinho, está a ouvir-me?
Sim, estou.
Muito boa tarde, muito boa tarde. Pode colocar a sua pergunta.
Sim, sim. Eu coloco-me a minha pergunta sobretudo à governação de Angola. Essa governação está muito, muito mal porque quando há um país existe já democracia, é preciso os analistas, os políticos compreender o que é democracia. Democracia é uma liberdade do cidadão, democracia trará a paz para todo o povo genuíno do país. E eu coloco minha pergunta, por que que o MPLA não deixa os partidos políticos fazendo as suas ações livremente? E daquilo que se passou no BIE, na vez de um pleno dia de natalício do presidente da UNITA, o fundador da própria democracia em Angola, Jonas Marinho Savimbi, então, o MPLA coloca muito as mentes do povo a atrapalhar-se. Por quê? Porque o MPLA nunca tenha uma facilidade, um espírito de amor para com o outro cidadão, e ele se colocou como fosse um deus desta terra de Angola.
Senhor Armando, olha, eu acredito que a sua pergunta direta será o que é a democracia em Angola, correto?
Sim, sim.
Vamos dar aqui
sim.
a oportunidade a outros ouvintes para participar também e vamos passar ao Dr. Anastácio para responder a esta questão. Não sei se apanhou por completo, mas a pergunta é o que é a democracia
apanhei,
em Angola?
Apanhei. Portanto, é assim, eu que devo dizer que a democracia em Angola é um fenómeno que tem estado a se desenvolver. Sabemos nós que a democracia em Angola praticamente começou somente em 1991, que foi mais ou menos o início. E ela começou numa fase turbulenta. E essa turbulência chegou até 2002. De 2002 para cá, notamos que há melhorias em atividade político-partidária. Quer dizer que, atualmente, as pessoas falam à vontade. Agora, e eu volto mais um pouco atrás. É aquilo que eu disse há pouco tempo. O país sai de uma guerra fratricida e depois passa para um regime multipartidário, democrático. Porque, mesmo na falta de democracia, regime multipartidário, ainda existem aquelas pessoas que acham que o país devia estar como estava antes. Agora, mas também eu noto muito mesmo, da parte do próprio MPLA também, uma certa vontade de mudar, de mudança. Como também noto, da parte da UNITA, uma certa vontade de mudança. Se notar muito bem, a própria UNITA também, a UNITA, esteve nas matas. Ela, houve uma fase, e segundo informações dela mesma, governou o país durante um tempo, portanto, governou nas matas, por aí quase a 70% do território angolano. O MPLA governou as cidades. No entanto, praticamente os dois governaram sozinhos em cada uma dessas áreas. No entanto, também cada um deles, aos poucos, vai desarmando as mentes. Eu devo dizer que a democracia em Angola será um facto a 100% mesmo, a 100%. Daqui a mais tempos, e nós temos que entender isto. Agora, somos nós, portanto, as gerações atuais, que devemos fazer tudo para que a democracia seja um facto a 100%, mas também para que seja um facto, cada um de nós deve saber que não só olhar para o outro como inimigo, mas olhar cada um de nós, olhar o vizinho, o tio, o amigo, como se fosse um adversário político e não inimigo. Portanto, e o meu conselho ao nosso amigo da UILA, é no sentido de todos nós temos que evitar linguagens muito duras. Se notar muito bem, a forma como também em alguns casos, sublinho aqui, em alguns casos, faz com que o próprio MPLA, por vezes, reconsidere a sua posição. Portanto, se eu, por exemplo, apareço a ameaçar, a ofender alguém, este alguém, por mais bondade que ele tenha, por mais vontade que ela tenha de mudança, também começa a recuar, começa a notar, não. Eu estou a tentar mudar, mas se o fulano começa a ofender a minha pessoa e os demais da minha área ou da minha ala, Portanto, claro que a marca de Angola, ou o problema de Angola é este, quer dizer, as pessoas têm o hábito, quando falam, começam a ofender. Por exemplo, alguém chega e ofende a ilustre Mayra, imaginemos. Por mais que a Mayra queira mudar, portanto, queira ter um comportamento salutar para com alguém, vai pensar logo, não, eu estou a ser bom para falar de tal, ou quero ser bom para tal, mas a fulana me está a ofender. Então, isto passa entre um pela Yonita. Pensamos nós que cada um deles procura tirar partido das circunstâncias. Mas também a UNITA nunca devia aparecer a fazer este jogo, como também o MPLA não devia aparecer a fazer o jogo, portanto, da confusão.
Muito.
Quer dizer, nenhum nem outro devia embarcar
muito
por
bem,
essa via.
Doutor Anastácio, olha, vamos passar já ao próximo ouvinte, Cristiano Ndunduma, no Uambo. Boa tarde, senhor Cristiano Ndunduma.
Boa tarde, sim.
Pode colocar a sua pergunta.
Sim, eu tenho duas perguntas. Uma para Angola Falar Só e a outra para convidado. Primeiro, teria agradecido pela oportunidade, dizendo mesmo que quanto à democracia em Angola está sendo totalmente atropelada, porque quando me refiro do ponto 1 do artigo 40 da Lei Constitucional de Angola, disse: todos têm o direito de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias, as opiniões, pela palavra, pela imagem ou qualquer outro meio, bem como o direito e a liberdade de se informar e de ser informado sem impedimento nenhum nem discriminação.
Então, sim, sim. Siga a pergunta.
A considerar... Alô?
Pode seguir a sua pergunta, é que daqui a nada ficamos sem tempo para, a sua, para colocar...
Sim, eu diria mesmo assim, os camuringues já morreram, os fulupingabitres já morreram, e ainda o governo ditador de Angola pretende matar mais outros da oposição a partir dos funcionários afetos ao MPLA, nos hospitais, na educação, conforme todos somos acorrentados deste princípio. E quando falarmos da democracia, a democracia visa a consideração dos seus requisitos, que se calhar são estes que maioritariamente têm sido adulterados por este regime ditador. Por isso mesmo, eu queria mesmo inquietar em vossa disposição que, o que é que tem sido a reflexão da comunidade internacional em volta deste monopartidarismo que perpetua na execução governamental de Angola.
Coloque a sua pergunta ao Dr. Anastácio.
Evidentemente, esta pergunta é para Angola Falar Só. Porque a comunidade internacional, independentemente daquilo que é o nosso sacrifício, a comunidade internacional tem de se rever. Se calhar foi a razão pela qual que se criou Angola Falar Só. Mas muitas irregularidades que têm passado aqui em Angola, evidente, sinceramente, aquilo que o outro acabou de dizer da África branca, não África branca, isso que acontece conosco, o povo angolano morre, sofre, dentro da sua economia, muita riqueza em Angola, o dinheiro é comprado nos aviões, e quando os angolanos estão sofrendo, hoje o litro de gasolina, a tendência é para subir para 200.
Senhor Cristiano Ndunduma, como o senhor Cristiano referiu, o Angola Fala Só e outros programas têm sido um bocado essa reação a Angola, mas vou passar ao doutor Anastácio. Doutor Anastácio, o que é que acha que a comunidade internacional deve interferir e de que forma?
Bom, é assim, eu penso que Angola é um Estado membro da ONU. Assim sendo, Angola, portanto, deve respeitar o direito internacional. Como também a ONU, se tiver que interferir nos assuntos internos de Angola, deve interferir nos termos das leis internacionais, dos tratados e por aí, acordos, etc. Portanto, pensamos nós que a comunidade internacional realmente tem feito uma intervenção em Angola, pelo que eu saiba. Agora, outras situações que vão ocorrendo, pensamos nós que devem ser os angolanos por si só resolverem. Como assim? Por exemplo, toda a situação que acontecer, vamos por um crime que acontecer e que alguém achar que, portanto, é um crime que tem a ver com violação dos direitos. Pensamos nós que primeiro devemos esgotar, portanto, a via interna, ou seja, o direito interno. Quer dizer que se alguém achar que o ministro tal, ou o diretor tal, ou o político X ou A ou B, terá violado algum direito de qualquer cidadão, nós devemos recorrer aos tribunais. Por sua vez, se os tribunais, a nível interno, não resolverem a situação, aí sim podemos resolver já no âmbito internacional. E eu penso, muitas das vezes, nós por vezes fazemos acusações e nem sempre conseguimos provar essas acusações. Quer dizer, você acusa alguém, mas não consegue provar. Vai xaramingando. Portanto, nós, como jurista, eu digo isso, aconselho o seguinte: quando nós achamos que determinado direito de outrem ou nosso está a ser violado, nós devemos claramente reunir todas as condições necessárias, ou seja, formar, instituir o corpo de delito e, por sua vez, portanto, ir aos tribunais, fazer uma participação aos tribunais. Se os tribunais a nível interno não resolverem, aí sim podemos, portanto, passar para o fórum internacional, ou seja, para a jurisdição internacional. E eu penso que deve ser feito. Portanto, essa é a minha resposta, é a resposta que eu posso dar ao... Se ele acha que em Angola tem havido discriminação contra alguns políticos, contra as populações, tem havido violação constante dos direitos humanos, ele está em condições de recorrer aos tribunais internos. Está em condições. Ele pode consultar e contactar um advogado, contactar alguém que entenda a matéria, e essa pessoa, por sua vez, vai encaminhar, ou seja, o vai ajudar ao nível dos tribunais. E pensamos nós que devia ser assim mesmo. Agora, também só reclamar, dizer que a comunidade internacional deve intervir em Angola só por intervir, eu penso que não é solução.
Exato.
Alguém diga, temos que chamar os americanos, temos que chamar os franceses para bombardear Angola. Isto não vai resolver nada, porque a força traz mais força. Hoje temos o caso da Líbia, temos o caso do Iraque, temos o caso do próprio Egito, que aos poucos vai tentando renascer. Entendendo? Portanto, o que nós queremos aqui, em Angola, tudo bem, pode haver mudança, eu também concordo com isto, mas com violência seria muito grave. Nós estaríamos a estragar um país que nós estamos a construir, mal ou bem, mas estamos a construir, e então o meu conselho é este: qualquer situação, recorra aos tribunais. Porque eu também duvido muito que o governo angolano, ou os tribunais angolanos, aliás, não estariam ou não estejam disponíveis a resolver os assuntos que lhes são propostos. Está a entender? Portanto, esta é a minha resposta em relação ao nosso amigo do AMBO, o senhor Dunduman.
Senhor Doutor Anastácio, vamos então passar para o senhor Cachitoto Nubié. Boa tarde, senhor Cachitoto.
Muito boa tarde, senhora Ana Guedes. Muito boa tarde, nosso jurista Anastácio.
Olha, eu vou-lhe pedir sua pergunta bem rápido, porque estamos a chegar ao topo da hora.
Muito obrigado. Antes de tudo, queria mesmo dizer aos nossos juristas que deviam ser independentes, não juristas que venham defender o pão. Antes de tudo, queria dizer o seguinte: o que impede a libertação dos 15 jovens que consideramos como políticos e o doutor Mavungo de Cabinda, que são acusados como golpistas? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto: já em 1975 houve assassinado carnificina, 1977 houve carnificina, 1992 houve carnificina, 2015 no SUM e no AMBO carnificina. Então, isso não é a violação dos direitos humanos? Nosso jurista, diga esta verdade. O regime está a acusar o Partido Unita e como querem fazer golpe de Estado. O senhor jurista,
muito
esta democracia em Angola que foi imposta.
Muito obrigada, estamos a chegar ao topo
regime.
Da hora. Muito obrigada. Vamos recordar que a partir das 18 horas estamos a transmitir em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655. No telemóvel estamos em m.voaportugues.com. Hoje temos Anastácio Finda. Ele é político, jurista e estamos sintonizados com a Voa. Este é o Angola Fala Só. A marcha das mães e esposas dos 15 presos políticos angolanos, marcada para 28 de agosto, foi proibida pelo governo provincial de Luanda. Nós temos a reação de uma das senhoras.
A minha reação não deixa de ser aquela de descontentamento, porque nós, até agora, metimos uma carta ao governo provincial e o governo provincial diz que a marcha só pode, não pode ser feita de dia, só tem que ser das 19 para frente. Epa, eu não sei o que é que se passa, porque nós é que estamos sentindo pelos nossos filhos. Não estamos a pedir mais nada, senão a libertação dos nossos filhos.
Depois desta decisão, vocês vão, de qualquer modo, sair às ruas ou vão tentar outra alternativa?
Olha, já de novo, sexta-feira, remetemos outra carta. Então, como nós queremos uma vigília, não sei se vai ser possível a manifestação do dia 28, ou a vigília.
A vigília seria no mesmo dia e qual seria o local?
Olha, seria do 1º de maio, da Praça da Independência, até o Largo da Maianga. Ficamos e acendemos as velas, com velas acesas, e ali havíamos de dormir.
Quer deixar alguma mensagem ao GPL, às autoridades angolanas?
Eu quero sim, senhora. Eu quero deixar as autoridades angolanas que nos deixem fazer, ou soltem os nossos filhos, ou de não então, nós vamos prosseguir com a vigília.
É de Isabel Correia, mãe do ativista Osvaldo Caolo. E estamos no Angola Fala Só, hoje com o nosso convidado Anastácio Finda, político e jurista. Doutor Anastácio, ouviu a questão do nosso ouvinte anterior, o senhor Cachitoto?
Sim, ouvi.
Pode agora responder?
Sim. Primeiro, agradecer a intervenção do ouvinte Cachitoto. E também dizer a ele que eu, felizmente, não pertenço nem ao MPLA nem à UNITA. Portanto, e devo logo dizer que eu sou uma pessoa independente, sou uma pessoa soberana em termos de ideias. Portanto, mas as minhas ideias não se fingem na confusão. Portanto, eu quero que Angola mude sim, é uma verdade, quero que essa mudança venha sem grandes confusões. Portanto, não traga aquilo que trouxe no passado. Eu mesmo sou um exemplo concreto desta confusão toda, porque até por sinal perdi logo 3 irmãos nesta guerra toda. E então, se pudermos levar o MPLA, a UNITA, a buscar um entendimento, mas sem confusão, melhor. Conforme os exemplos que eu já falei há pouco tempo, né? Portanto, quais são as consequências da guerra. Agora, quanto aos jovens, como ele pergunta, se são ou não presos políticos, se há ou não há... Portanto, eu como disse, eu sou jurista, e como jurista não devo extrapolar alguns princípios, que é o mais alto mandatário da PGR, portanto, o Procurador-Geral da República, ele veio ao público e fez algumas acusações. Quer dizer, o facto de ele ter dito aquilo já vincula, significa que o que ele disse é uma acusação. E é com base naquela acusação que, penso eu, que a Direção de Investigação Criminal, ou seja, os serviços de investigação criminal, estão a trabalhar, quer dizer, na instrução do processo, na formação do corpo de delito.
O senhor Cachitoto tem aqui, desculpe interrompê-lo, mas o senhor Cachitoto tinha aqui a dúvida do o que é que impede os presos de serem libertados. Se puder agora explicar como é que funciona o processo de instrução para que os nossos ouvintes entendam porque é que os detidos em causa tenham que se manter presos.
Portanto, é assim, normalmente, em termos processuais, e aqui no caso do processo penal, qual entidade, portanto, que prendeu, mandou prender e investigar, portanto, a eventual existência de um delito, achar que haja receio de fuga ou receio de outras situações prementes que possa pôr em perigo a sociedade, aí as instituições judiciárias manter, portanto, esses indivíduos sob sua custódia, ou seja, podem prisão preventiva. Nesse tempo vai decorrer o quê? Vai decorrer a instrução preparatória. Não é a instrução preparatória. Para que servas a constituir do corpo de serve para recolher e formar toda a matéria que vai portanto, fundamentar a acusação feita pelo procurador. E a própria lei já estipula um prazo, um certo prazo. E esses indivíduos ainda estão, portanto, dentro da prisão preventiva, do prazo da prisão preventiva. Agora, é como eu disse, eu sou independente, sendo independente, vamos aguardar que este processo transite da fase da instrução preparatória para a fase da instrução contraditória. Na instrução contraditória, aí poderemos ter outros elementos, ou seja, poderemos ter já os elementos, portanto, para que no mínimo nós tenhamos conhecimento. Daqui, quando ultrapassar essa fase da instrução, essa instrução contraditória, caso haja, porque é facultativa, então teremos depois o julgamento, a fase do julgamento. Na fase do julgamento, como disse já muito antes, todos nós teremos a possibilidade de conhecer os elementos que formam o corpo de delito. Mas também quero fazer aqui uma ressalva. Durante a instrução preparatória, se o Ministério Público achar que as acusações, ou seja, quando durante a instrução preparatória, se por acaso não houver elementos suficientes para a formação ou a constituição do corpo de delito, então aí serão obrigados a libertar os senhores, portanto,
obrigada.
Os senhores estão presos.
Obrigada. Vamos então passar ao Sr. Nascimento Nubié. Sr. Nascimento, boa tarde. Pode colocar a sua pergunta.
Muito boa tarde. Primeiro, participar desse programa, Angola Fala Só.
Obrigada a nós por participar. Olhe, coloque-se num lugar com um bocado mais de rede, porque nós estamos a perdê-lo. Nós não conseguimos ouvir corretamente. E se tiver o seu rádio ligado, por favor, desligue-o.
Muito obrigada. Sim, eu quero dizer o seguinte. Se o convidado, se fosse um convidado de não puder, teria algumas questões a propor. Como é um convidado jurista que não faz parte do governo humano, as questões, penso que ele vai passar por cima, não irá com a minúcia. Mas tenho uma lamentação para dizer o seguinte. Angola tem problema. E
nós não estamos a conseguir ouvir muito bem. Não estamos a conseguir ouvir muito bem o Sr. Nascimento do BIE. Nós vamos tentar ligar de novo, mas agora vamos passar ao Sr. Beto 5 na Willa. Sr. Beto 5, boa tarde.
Muito boa tarde.
Boa tarde. Pode colocar a sua questão?
Alô?
Sim, boa tarde, Sr. Beto 5. Por favor, desligue o seu rádio e coloque a sua questão, por favor.
Muito obrigado. O rádio está desligado e queria colocar as minhas três questões ao Sr. Dr. Anastácio. Muito boa tarde, Sr. Jurista.
Muito boa tarde, obrigado.
É uma oportunidade para mim ter um jurista, político, advogado, professor universitário e profissional independente. A mim tenho três questões. A primeira questão é a confusão que passou no BIE. A quanto das comemorações do aniversário do presidente fundador, Dr. Jonas Maria Ursarim? A confusão feita. Aliás, dias depois do ato central que se realizou naquela província, o regime apareceu ali também na maneira de desmentir. Mas tudo que passou por ali são confusões e, portanto, insultos, não sei o quê. Queria perguntar ao senhor advogado. Senhor advogado, acha que esses protestos, senhor advogado disse há pouco que é uma questão de mágoas. Eu queria só perguntar essa mágoa que os pacatos fazem e votam do Partido Comunista, são coisas simples ou por onde trás está alguém? Há uma mão escondida. Essa é a primeira. A segunda, por que esta situação que se passa, o regime só usa as bocas do senhor Valentim e do senhor Zindante. Senhor advogado, professor universitário e político, acha que isso é essa maneira de fazer política? É uma maneira civilizada, mesmo na Europa, faz a política assim, desenterrar o machado de guerra, falar de bombardeamento dos anos 80, dos anos 90. Mas na guerra quem é que não matou? E por último, queria perguntar também ao senhor advogado. O senhor jurista e advogado dizia que quando há uma confusão, faz recurso aos tribunais de Angola. E pergunto, senhor confia? Tens confiança para os tribunais de Angola?
precisa ser a confiança que esses tribunais, a pessoa vai para lá, coloca a questão e eles atendem. É muito obrigado para mim, para a atenção e espero as respostas.
Doutor Anastácio.
É assim, quanto aí ao senhor Beto 5, primeiro agradecer, preciso as suas perguntas. Quanto à questão do BIES, eu devo dizer que, e vou reafirmar aqui mais uma vez, a minha missão não é incitar a confusão, até pelo contrário, é apaziguar e apontar caminhos. Quanto a essa confusão que houve no BIE, se alguém acha que realmente há uma mão invisível neste meio, então, repito, existem instituições que podem dirimir esses conflitos. E esses conflitos, ou qualquer conflito em qualquer parte do mundo, a única instituição que pode dirimir são os tribunais. E eu também disse no princípio, normalmente quando há violação de direitos do cidadão, do homem, etc., normalmente nós temos sempre que fazer recurso aos tribunais internos. Se os tribunais internos não resolverem, aí existem mecanismos muito fortes e rápidos para levar aqui as pessoas que ofendem outrem possam ser responsabilizados. Aliás, a nível do mundo, quantas pessoas já foram responsabilizadas? Muita gente. Não só africanos, mas também europeus, americanos e por aí fora. Está a entender? Portanto, agora, se nós notarmos que alguém está a provocar e vamos também fazer o jogo aqui, entre aspas, desta pessoa que está a provocar, claro que estamos também a gostar da confusão. Então, a melhor forma de dirimir conflitos é levar, portanto, esses casos todos ao tribunal.
O senhor Beto 5 pergunta aqui se o doutor Anastácio confia nos tribunais de Angola. Eu aproveitaria que, ao responder, explicasse porquê, para que o senhor Beto 5 também fique esclarecido e todos os outros ouvintes.
Olha, é assim, felizmente sou jurista, e como já disse antes, eu confio nos tribunais angolanos, confio. Porquê? Partamos do princípio que o Estado, ou seja, que os tribunais, é parte do Estado. E sendo um elemento do Estado, portanto, a partir do princípio, é uma pessoa de bem. Quer dizer que eu tenho que olhar para os tribunais como uma entidade de bem, uma pessoa de bem. Agora, dizer que os tribunais não resolvem os assuntos, portanto, eu penso que também estaríamos a ser muito pessimistas. Quando eu sei que há uma situação, eu recorro aos tribunais. E aí veremos se o tribunal realmente eu não é sério. Quando o tribunal não satisfazer as suas necessidades e achares que realmente tem razão, então, eu, como já disse antes, recorro a outras instituições africanas ou internacionais. Portanto, esta é a melhor forma de nós resolvermos os assuntos. Quer dizer, há uma situação, uma confusão, eu devo fazer recurso, por exemplo, ao Tribunal Provincial. Se o Tribunal Provincial não resolver o assunto, eu vou, portanto, fazer recurso ao Tribunal da Relação. Se o Tribunal da Relação não resolver o assunto, eu vou fazer recurso ao Tribunal Supremo. A entender. Se for um caso do foro, um crime do foro comum, ou uma causa do foro comum, então eu recorro, portanto, ao Tribunal Supremo. Se for algo mais de caráter, se for chamar político ou constitucional, por aí fora, recorro ao Tribunal Constitucional. Portanto, é assim que, se essas instituições não resolverem, por exemplo, e acharmos que neste caso existe, por exemplo, dolo em termos de violação de direitos humanos, aí sim podemos recorrer a outras instituições internacionais. Mas não com o intuito de denigrir de forma intencional, ou para tirar proveito político, mas sim recorrer para dirimir uma situação que possa vir a beneficiar não só, por exemplo, no caso concreto, a UNITA, mas também que possa beneficiar para o PMPLA. Eu vou dar um exemplo concreto. Anteontem houve aí uma certa informação sobre algumas reclusas na cadeia central de Luanda. E o que se notou? O próprio ministro, assim que tomou conhecimento da situação, tomou logo medidas. O que ele fez? Suspendeu rapidamente a diretora dos serviços prisionais, ou seja, da cadeia. Mandou também suspender as funcionárias
para averiguar o que se passou realmente. Portanto, assim aqui é, quer dizer, quando o ilustre, o nosso amigo Beto Cinco, notar que... Sim, Beto Cinco. Portanto, quando notar que está a se sentir lesado ou ofendido nos seus interesses, nos seus direitos, então, não tenha receio, faça recurso aos tribunais. Evita, por exemplo, fazer recursos, portanto, em que normalmente nós não conseguimos obter uma resposta concisa.
Doutor Anastácio, temos aqui o senhor Nascimento, que há pouco tempo não conseguimos estabelecer a ligação com ele. Tenho informação aqui da nossa produtora que o senhor Nascimento do BIE está em linha à espera. Eu vou já passar para ele, está bem?
Está bom, está bom.
Obrigada. Senhor Nascimento, por favor, coloque a sua pergunta agora.
Sim, sim, sim. Eu estou meio quanto à coisa. Conforme eu dizia no princípio, quando o sinal estava um pouco...
Seja breve, seja breve.
Obrigado. Eu teria muitas questões a propor, mas...
Coloque só uma.
Como foi convidado um advogado, essas questões não lhe acabem. Eu tenho uma lamentação sobre Angola.
Faça favor.
Angola, o governo angolano acabou o medo com o povo angolano através do abuso do poder. Desde a independência, os nossos avós saíram na colônia, acaba a colônia portuguesa, entramos na guerra civil, a guerra civil acaba com o mesmo governo no poder, com o mesmo partido no poder. Falando aqui em Angola, os direitos humanos e os presos políticos, sem alternância, isto não acaba, porque é uma das armas que faz com que esse governo permanecesse.
Muito bem, era o senhor Nascimento, nós perdemos-lo outra vez, mas ele não tinha uma pergunta, ele tinha uma lamentação a fazer. Vamos passar ao senhor José Luazanga, no Quando Cubango. Boa tarde, Sr. José. Alô?
Muito boa tarde.
Boa tarde, Sr. José.
Jornalista, e boa noite à Voz da América.
Muito boa noite. Por favor, coloque a sua pergunta.
Uma para o senhor jornalista e duas para o seu convidado.
Faça favor.
Sim. Primeira coisa, tenho que saber por que esse programa de Angola Fala Só ou a Voz da América não faz sentido aqui na província do Quando Cubango.
Ok, eu posso-lhe já responder. Nós temos várias frequências, algumas delas ouviram melhor em algumas localidades e províncias de Angola, outras nem tanto, mas estamos a fazer os esforços para chegar a toda a gente. Agora, por favor, coloque as suas perguntas ao convidado.
Ok, para o seu convidado, eu queria saber por que o Serviço da Justiça não aceita retificar o erro. Suponhamos, um cidadão, quando trata um documento, no caso do registro do bilhete, está a dar o nome desse gênero Domingas e sai domingo e não aceita retificar. Por que o Registro da Justiça não aceita retificar o erro que vem com o documento? Para outra questão, será que num governo existe especial ou não existe? Nós aqui na província do Quando Cubango tem uma bomba que se chama Pumangó. No atendimento de gasolina, o cliente assim que vê, não pode haver aquela numeração. A numeração fica no outro e o cliente fica nesse lado. Suponhamos que está comprando 1.000 kwanza, tem direito a desconto 200 kwanza, não pode haver aquela numeração. Será que num governo existe especial ou não existe especial? Duas questões que eu coloquei ao seu convidado.
Muito obrigada, doutor Anastácio.
Sim. Sim, sim, muito obrigado. Aliás, o senhor foi mesmo, o senhor José Luazanga foi mesmo conciso. É assim, quanto à questão da ratificação de documentos, eu penso que é uma situação, é uma questão que os utentes, ou seja, os interessados, devem, sempre que houver qualquer situação, recorrerem a esses guichês ou essas repartições. Caso não encontrem, por exemplo, uma resposta satisfatória, consultem um advogado ou alguém mesmo que entende matéria de leis para, no mínimo, o ajudar. Portanto, este é o meu conselho. Sempre que houver uma situação do género, consulte alguém
abalizado na matéria jurídica, aí poderá depois encontrar uma resposta concreta. A questão é que muita gente, quando tem uma situação do género, resguardam-se, não se abrem. Então, eu aconselho a recorrerem aos advogados ou alguém, por exemplo, que entenda a matéria. Ou também, se necessário, pode fazer uma reclamação por intermédio de uma carta. Portanto, por intermédio de uma carta, faz uma reclamação. Se na reclamação não houver resposta, faz
dirigida
um
a quem? A quem deve dirigir essa reclamação?
Portanto, ele falou aqui em bilhete de identidade. Vamos supor que alguém vai tratar um bilhete de identidade e haja qualquer erro. E ele depois faz a reclamação, quer verbal ou escrito. Se por acaso a entidade que tratou o bilhete não aceitar a reclamação, ele pode fazer um recurso, portanto, escrevendo, para a entidade hierarquicamente superior àquela que tratou o documento. E aí poder ter resposta. Portanto, e sempre que fizer esse recurso hierárquico, faz sempre nos termos da lei. Portanto, tem que ter, por exemplo, base suficiente para fundamentar, portanto, o seu recurso. Penso que é por aí. Este é, portanto, um mecanismo muito mais sério. Se, por acaso, essa entidade hierarquicamente superior àquela que tratou o documento não aceitar, não dá provimento à sua pretensão, então pode, e aqui outra vez o caso dos tribunais, né, pode fazer o recurso aos tribunais. Quer dizer que aqui já vamos encontrar, vamos para a fase judicial. Quer dizer, antes estávamos na fase graciosa ou administrativa, e agora, neste caso, já passa para a fase judicial. E até posso resumir. Portanto, se o senhor José Wazanga tratou um bilhete e houve qualquer erro, portanto, foi a esta mesma entidade, reclamou. Esta não aceitou a reclamação do senhor Wazanga. O senhor Wazanga, rapidamente, nos termos da lei, deve fazer uma carta, em termos de recurso, que é o que se chama recurso hierárquico, portanto, a entidade superior, ou seja, hierarquicamente superior à que tratou o bilhete, portanto, a pedir, né, portanto, nesse caso concreto, aí, se ela não aceitar, se essa entidade superior não aceitar, ela aí estará em condições de recorrer aos tribunais. No caso de fazer recurso aos tribunais, e nem sempre as pessoas têm dinheiro para isto, recorram à ordem dos advogados.
Okay.
A ordem dos advogados, neste caso concreto, ajuda os cidadãos. Ajuda okay. muito.
E quanto à inspeção? Portanto, quanto à inspeção por parte do governo? Exato.
Quanto à inspeção em relação aos combustíveis, ou seja, a gasolina, eu penso que em Angola existe uma entidade concessionária, portanto, uma sociedade, né, que é a Sonangol, que, portanto, essa sociedade, essa empresa, é que vela pela extração, pela prospecção, pela venda, distribuição do combustível. Portanto, quando ele notar que algum centro, como se diz na gíria, alguma bomba de combustível esteja a pecar, esteja a cometer um ato, uma prática que não é lícita, não é boa, portanto, ele deve automaticamente escrever para a direção da Sonangol na província. Significa que no Conde Cubango existe uma entidade que vela ou que responde pela Sonangol. Se ele notar que essa estação de serviço onde vendem combustível esteja, por exemplo, a falhar, ele deve também reclamar ao chefe das bombas, ou seja, ao chefe deste centro de venda de combustível.
Exato.
Se este chefe não aceitar, então ele pode recorrer, portanto, à entidade que vela pela, ou seja, que responde pela Sonangol na província.
Exato. O doutor Anastácio, nós vamos passar já ao ouvinte Fulgêncio Daniel, de Luanda, aí na capital em Angola, porque estamos quase a chegar ao fim. Fulgêncio Daniel, por favor, coloque a sua pergunta. Muito boa tarde.
Boa noite, aqui Angola. Boa noite, caro convidado. Em primeiro lugar, agradecer a presença ali e o tempo que me é concedido. Eu gostaria primeiro de perguntar ao nosso convidado. Em 2012, se a memória não me passa, em 2012, no, no último dia da campanha eleitoral, o partido, a coligação, nesse caso, do nosso convidado, apresentou nesta nossa televisão pública umas imagens da UNITA e Casa CE com algum hino por aí fora. Eu gostaria de saber se desde 2012 até hoje nunca mais ouvimos falar da coligação pelo qual o senhor faz parte. E neste caso gostaria de saber se ainda o partido está ativamente ativo no que concerne a ação para mobilizar a população. Essa é a primeira questão. A segunda questão é sobre os atos que acontecem aqui.
Vou-lhe pedir para ser breve nessa questão, porque senão o nosso convidado não vai ter tempo de responder. Obrigada.
Sim. Alô?
Sim, sim. Coloque a questão, rápido.
A outra questão é sobre se ainda há possibilidade da vossa coligação estar com os outros partidos da oposição para termos uma frente comum em 2017 para a vitória do povo angolano. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Anastácio. Muito brevemente, vou-lhe pedir para ser breve, peço-lhe desculpa, porque senão não vamos conseguir ter a sua resposta.
Portanto, devo dizer que o CPO foi extinto, uma vez que não conseguiu atingir o mínimo para se permanecer como um partido político. Portanto, em função dos resultados eleitorais, foi extinto, nos termos da lei. Agora, quanto à participação em 2017, pensamos nós que só o futuro dirá. Eu não posso dizer nada agora, porque também eu trabalho em termos de trabalho em coletivo, nós somos uma equipe, e por enquanto é prematuro dizer se vamos ou não concorrer. O futuro é imprevisível, mas eu devo primeiro também agradecer o senhor ouvinte, Fulgêncio, por ter colocado essa questão de 2012. Eu devo lhe dizer que peço muito obrigado e eu estou sempre disposto a concorrer caso me seja dada essa oportunidade futuramente. Portanto, pensamos nós que o CPO já não voltará, porque nos termos da lei já não pode voltar mesmo, já não pode regressar, foi extinto. Poderemos sim, quem sabe futuramente, se houver condições para tal, e eu penso que haverá, tomar outros rumos, mesmo em termos de política partidária. Portanto, o nosso amigo aguarde, e nós vamos tentar fazer algo por este povo. E temos feito, não é? Temos feito, quer ao lado da UNITA, ao lado do MPLA e dos partidos. E eu encorajo também o nosso amigo a continuar a si mesmo, portanto, a ser eufêmico, a ser comedido quando fala. Portanto, isto é muito bom, é sanitário.
Muito obrigada, doutor Anastácio Finda. Foi uma ótima conversa aqui no Angola Fala Só. Nós vamos terminar. O Angola Fala Só volta na próxima sexta-feira. Agora vamos ouvir a música de Kid MC e Paulo Flores com O Apagar da Esperança. Até à próxima.
Come, bella, come. Nossos heróis todos morreram da sobra caté. Queremos cola, da paz queremos pão. Queremos educação, dignidade em Angola. Queremos.
Para que horizonte nós andamos? Não vejo um objetivo seguro no crescer dos angolanos. Só vejo um povo atordoadamente frustrado, recluso da ignorância e medrosamente amarrado. Já não se espera que se faça alguma coisa, apenas andamos. Os nossos corações perderam força. Vemos crescer a riqueza descomunal de saqueadores que nunca viram a porta de um tribunal. Educação há muito que a gente deseja. No lugar disto oferecem-nos fábricas de cerveja para nos matarmos nas barracas e festas, enquanto eles contam os milhões e ativam as transferências dos balúrdios em contas estrangeiras, e nós aqui sufocados como peixe na beira. É assim que realmente estamos. Reivindicamos entre nós ou conchichamos lá nos cantos.
Nossos heróis.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 21 de agosto de 2015. O microfone, Eduardo.